Senhores deputados, vamos então dar início à terceira parte da nossa reunião. Eu pedia, por favor, senhor deputado, se vamos estar aqui a conversar. Eu peço desculpa, porque vamos dar início à terceira parte da reunião. Obrigada. Vamos então dar início à terceira parte da nossa reunião. Primeiro ponto, apreciação e votação das atas número 198/13 e 199/13 relativas às reuniões de 10 e 12 de julho de 2018. Não sei se existe algum grupo parlamentar que tenha algum assunto a referir relativamente a estas atas. Não tendo, damos as mesmas por aprovado. Ponto número 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP para audição do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas sobre a degradação de material e serviço da CP Comboios de Portugal. Deu entrada na passada sexta-feira, dia 13, um requerimento do PSD também para audição do Presidente da CP Comboios de Portugal. Mas para a apresentação do requerimento, passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, permita-me só ir fazer um pedido de esclarecimento que tinha a ver exatamente com isso. E nós recebemos, embora não esteja na agenda, nós recebemos o pedido do PSD.
Ó Sr. Deputado, peço desculpa. Ó Sr. Deputado Luís Maria, se vamos ter aqui conversa, é que não se consegue ouvir. Eu não consigo ouvir o que é que o Sr. Deputado estava a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a dizer exatamente o seguinte: nós vimos que depois até de receber a convocatória da reunião, penso eu, recebemos também este pedido do PSD. Por nós não há nenhum óbice que as coisas possam ser, que os dois requerimentos possam ser votados em simultâneo ou uma questão, porque pensamos que o fundamento da questão é o mesmo. De qualquer forma, o que é importante dizer é o seguinte: o CDS entregou, aliás, este requerimento logo na sequência da conferência que fizemos aqui a semana passada, também sobre o serviço de transportes e também muito em consequência de um conjunto de notícias que vieram ao público sobre a degradação do material circulante e do serviço de Comboios de Portugal. Eu acho que o requerimento em si mesmo é muito autoexplicatório. Nós já estamos com bastante avanço na nossa ordem de trabalhos e, portanto, eu vou tentar não demorar muito tempo na apresentação deste mesmo relatório, mas nós entendemos que, de facto, neste momento, face a um conjunto de declarações que foram proferidas também na própria conferência, face às notícias que temos e à enorme gravidade de notícias que temos, face ao que soubemos hoje mesmo, pela primeira vez foi cancelado um Alfa que vinha do Porto para Lisboa na história da CP, coisa que nunca tinha acontecido exatamente por falta de material circulante. Nós entendemos que este pedido é um pedido com muita urgência, porque de facto o que está a acontecer neste momento relativamente ao material circulante da CP é gravíssimo e o Parlamento não pode deixar de se pronunciar. E, portanto, para nós era muito importante podermos fazer a votação e o agendamento com caráter de urgência da vinda do Senhor Ministro a esta mesma comissão, sendo que não temos nada a opor também à vinda cá de outras entidades. Sei que não estão na agenda, mas fica já esta reflexão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Senhor Presidente, muito rapidamente, para dar um contributo para o debate, penso que nós em setembro temos agendada uma audição do Senhor Ministro para efeitos de diversos requerimentos. Não é? E por isso penso que este requerimento do CDS se enquadraria nessa audição, enquanto que a nossa, como é dirigida ao Presidente da CP, não pode ser feita em simultâneo. Essa, não é? Terá que ter um outro tipo de agendamento, mas apenas para dar este contributo e dizer que o PS nada tem a opor, bem pelo contrário, ao requerimento do CDS.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Senhor Presidente, de facto, já estava em agenda não, não foi agendada a data em concreto, mas estava decidido pela Comissão Parlamentar que o Sr. Ministro Pedro Marques estará tarde e mais horas, isto é, na próxima sessão legislativa, para responder aos requerimentos que foram aprovados nesta comissão já há alguns meses. Já tivemos esta conversa, as questões da agenda sobrepuseram-se ao resto, não foi possível ter a reunião com o Sr. Ministro em tempo útil, tivemos a audição regimental realizada faz amanhã 2 semanas. Estamos de acordo que o Sr. Ministro, estamos de acordo, isto é, já estava decidido que o Sr. Ministro há de cá voltar, embora com aquela demora toda, para tratar dos assuntos dos requerimentos que já foram aprovados e, naturalmente, não temos qualquer objeção a que se acrescente este requerimento ao conjunto daqueles que já estão em agenda. Naturalmente, também não estamos contra, nem temos qualquer objeção, à outra proposta que desta feita é colocada por parte do PSD no sentido do Sr. Presidente da CP ser ouvido na Comissão. A conferência sobre transportes da semana passada confirma, de facto, o interesse de ouvirmos o Presidente da CP. Várias questões que nós colocámos nessa reunião podem e devem ser aprofundadas, mas eu não posso deixar de fazer o seguinte comentário ao ler os requerimentos do CDS e do PSD. Porque as coisas são como são e é importante que a gente trate dos problemas, é para isso é que cá estamos. Mas, em todo o caso, é esta nota de rodapé que não pode deixar de ser feita. No dia 4 deste mês, faz amanhã 15 dias, teve cá o Sr. Ministro Pedro Marques. O PCP, nessa reunião, colocou um conjunto vasto de questões concretas sobre a situação perto de ruptura em que se encontra o transporte ferroviário. O material circulante, a manutenção, a falta de pessoal na EMF, a falta de investimento na EMF, os comboios suprimidos, os autocarros a funcionar em substituição, os atrasos em cadeia e em cascata na rede ferroviária. Colocámos essas questões e dissemos que o transporte ferroviário estava a atravessar uma situação próxima da ruptura em que os próximos tempos iriam ser de agravamento. Isto foi o teor da nossa interpelação ao Ministro Pedro Marques na reunião do dia 4. Passados uns dias, saem notícias muito desenvolvidas na imprensa escrita, exatamente no mesmo sentido daquilo que o PCP tinha alertado aqui na Comissão. E é com base nas notícias da imprensa escrita que relatam as questões que tínhamos alertado na Comissão com o Ministro, que o PSD e o CDS chamou o Ministro. Então venha ao Ministro para a gente pôr outra vez as questões que lhe tínhamos colocado no dia 4, mas naturalmente com mais ênfase, ainda tendo em conta que a situação de facto está-se a agravar. E nós andamos a alertar para este problema há muito tempo, e inclusivamente a questão do reforço de pessoal na EMF, falta esclarecer muita coisa sobre esse processo, e por isso, tendo a satisfação de ter contribuído para a percepção e o acompanhamento dos problemas que temos vindo aqui a alertar, naturalmente não deixamos de viabilizar e apoiar estas novas iniciativas para que o Governo volte à Comissão para tratar destes assuntos e que a própria CP possa ser chamada também a responder sobre estes problemas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é por falarmos sistemática e repetidamente sobre os mesmos problemas que esses problemas se resolvem. E não tendo, naturalmente, o grupo parlamentar do PS nada a opor à vinda do Sr. Ministro para discutir a situação do grupo CP, isto é, não só a situação do material circulante e dos trabalhadores da CP, mas também da EMF, o que é certo é que todos hoje sabemos as razões da situação que ainda na semana passada o Presidente da CP teve a oportunidade de transmitir aos senhores deputados e aos cidadãos em geral na conferência, no colóquio que organizámos sobre transportes. Isto é, o diagnóstico está feito, o Senhor Ministro já por várias vezes teve a oportunidade de responder em audição aos problemas que foram colocados e apresentar também as soluções para a resolução desses problemas. Temos também consciência que são problemas que demoram tempo a resolver, especialmente devido aos investimentos e às regras contratuais do Código dos Contratos Públicos, que têm que ser seguidos para a resolução desses problemas. E, portanto, para além da declaração de intenções que encontramos nos requerimentos do PSD e do CDS, não entendemos nem vislumbramos nestas iniciativas qualquer validade e qualquer utilidade para a resolução de um problema que a todos preocupa. E, portanto, não vemos que essa urgência aqui apresentada hoje por estes dois grupos parlamentares tenha algum fundamento, porque sabemos quais são os problemas e sabemos também hoje quais são as respostas que estão a ser trabalhadas por este Governo para resolver problemas que foram criados pelo Governo do PSD-CDS nos 4 anos em que foi Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O que está em causa é votarmos os dois requerimentos, sendo que o requerimento do CDS, então, o Sr. Ministro irá ser ouvido durante a reunião que ele já vinha cá em setembro, no âmbito dos diversos requerimentos que estão aí em carteira, e o requerimento do PSD será uma audição autónoma ao Presidente dos Comboios de Portugal. Sr. Deputado?
Só para referir uma coisa, tendo em conta que existe uma similitude relativamente ao objeto das audições, aquilo que eu acho que é relevante é que nós mantenhamos o establishment da Comissão, ou seja, que possa ser o Presidente da CP ouvido primeiro e, embora haja uma inversão dos requerimentos, da ordem dos requerimentos, e a posteriori o Ministro.
Sim, isso é a prática habitual da nossa Comissão, é fazer dessa forma. Vamos ver a disponibilidade de um e do outro. Vamos pôr à votação estes requerimentos e vamos pôr em conjunto...
Há data para o Ministro?
Ainda não há. Portanto, antes vem vamos já fazer o pedido ao Sr. Presidente dos Comboios de Portugal para logo no início de setembro vir aqui. Em meados de setembro. Dia 12, o Presidente? O Ministro? Ministro, dia 12. Vamos ver se antes conseguimos ouvir o Presidente dos Comboios de Portugal. Vamos pôr os dois requerimentos em votação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, os requerimentos foram votados por unanimidade. Ponto número 3. Apreciação e votação de parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a medidas para facilitar a realização da rede transeuropeia de transportes. Foi relator o Sr. Deputado Bruno Dias.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Posso? Sim. Muito obrigado. Srs. Deputados, esta iniciativa da Comissão e num processo de co-decisão com o Parlamento Europeu, quando foi objeto da informação dos serviços da Comissão Parlamentar aos deputados, chamou a nossa atenção e nós solicitámos que fosse elaborada a nota técnica para podermos acompanhar este processo e, à medida que fomos lendo a proposta de texto e a instrução do processo relativamente à Comissão Europeia, quanto mais líamos, mais percebíamos que valia mesmo a pena a Comissão e a Assembleia da República debruçarem-se sobre este processo legislativo. Para não alongar muito nas explicações, a minha leitura e a leitura do PCP sobre esta questão está mais desenvolvida na opinião do relator, que é onde deve estar, para que não haja, digamos, sobreposições entre aquilo que é a leitura concreta por parte da Assembleia da República sobre o cumprimento e o respeito pelo princípio da subsidiariedade e proporcionalidade, e, por outro lado, aquilo que está verdadeiramente em causa. Porque aquilo que está verdadeiramente em causa, na nossa opinião, na minha opinião, é o falhanço total que tem sido a política de investimento e até de coesão territorial por parte da União Europeia com o Plano Juncker, cada vez mais centralizado e cada vez mais inútil do ponto de vista efetivo do investimento e do desenvolvimento das infraestruturas. Dito isto, o que é que propõe a Comissão Europeia? Propõe que haja um regulamento, portanto, de aplicação automática por definição, que determina como é que a administração pública de cada país tem que agir e organizar-se no seu funcionamento interno no licenciamento de projetos do Plano Juncker, isto é, das redes transeuropeias. Ora bem, até agora houve 3 Parlamentos Nacionais que se pronunciaram sobre esta proposta. 3 só. Um deles é o da Suécia, que foi de caras, aprovou no plenário do Parlamento Sueco uma resolução fundamentada dizendo que isto viola o princípio da subsidiariedade. Uma coisa é haver mecanismos comuns a nível comunitário que possam servir um determinado objetivo. Não havendo, digamos, violação de soberanias nacionais, de competências próprias dos Estados-membros, ou, no limite, que havendo competências partilhadas, que haja, no mínimo dos mínimos, a proporcionalidade entre aquilo que se proclama como fim a atingir e os meios apontados para as medidas na legislação que se propõe. O PCP tem uma posição política sobre essa matéria, na questão de fundo, mas não é disso agora que estamos a tratar. Não é sobre o processo de integração europeia, não. É o cumprimento e a aplicação das regras do tratado e das questões do princípio da subsidiariedade. Ora, aquilo que, como muito bem a resolução do Parlamento Sueco muito bem desenvolve, não é através de mecanismos de controlo e escrutínio detalhado e exaustivo da Comissão Europeia sobre o funcionamento e a organização interna das administrações públicas dos Estados-membros, que se vai atingir políticas comuns proporcionalmente aos objetivos proclamados. Qual é a proposta que eu trago aqui enquanto relator em relação a este problema? Nós não temos uma sessão plenária da Assembleia até ao dia 3 de setembro, que é o prazo de escrutínio desta proposta. Não faria sentido o PCP ou o deputado relator apresentar à Comissão Parlamentar uma proposta no sentido de dizer esta proposta de regulamento comunitário viola os princípios da subsidiariedade e, portanto, tem que haver uma decisão da Assembleia nesse sentido, porque isso depois ia ser completamente ineficaz, porque não há sessão plenária para aprovar uma posição desse tipo. Ora, para que haja, digamos, consequência, para que haja seguimento e acompanhamento a esta questão, não deixando de sublinhar aquilo que tem que ser sublinhado, que é os artigos, nomeadamente 4, 5 e 6, da proposta de requerimento.
Oh, Srs. Deputados, eu já alertei há bocado para a questão das conversas paralelas. E, portanto, ou vamos criar condições para a reunião continuar ou interrompe-se a reunião. Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado Carlos Silva, entra, sai, senta, levanta-se. Assim é? Não pode ser. Oh. Qual é a parte que não está entendido?
Sr. Deputado. Sr. Presidente, obrigado. Eu vou ser rápido. Eu queria só chamar a atenção para este aspecto. Nestas discussões sobre o impacto das medidas para viabilizar e desenvolver os investimentos e os setores dos transportes e etc., há aqui uma marca comum. Dificuldades na Europa Central, implicações e consequências para os Estados periféricos. Não é por acaso que a Suécia tem uma posição que é exatamente neste sentido. Não é por acaso que os problemas, que não têm nada a ver com isto, controle de tráfego aéreo, o Sr. Presidente apanha um avião da Alemanha para aqui e vai chegar atrasado de certeza. Porquê? Controle de tráfego aéreo no centro da Europa. Sempre um problema. O que é que isso tem a ver com os Açores? Nada. Mas querem tirar-nos os blocos funcionais do Atlântico em relação ao céu único europeu. A mesma coisa em relação aos mecanismos de licenciamento obrigatório na parte das transeuropeias. Os problemas que são apontados pela Comissão e que estão no relatório sobre a execução dos projetos das transeuropeias é exatamente na Europa Central. Alemanha, Holanda, Alemanha, Bélgica, França, Itália, é sempre aí que estão os problemas. Nós não temos nada, enquanto Estado-membro, que deixar passar como uma suposta solução para um problema que não existe, em bom rigor, porque em Portugal nunca houve, que nós saibamos, um investimento inviabilizado nas transeuropeias por dificuldades de licenciamento em Portugal. Poderá ter havido na Alemanha, na Bélgica, mas aqui não. Portanto, a proposta que nós colocamos é, nós não vamos estar a dizer esta proposta de regulamento viola a subsidiariedade porque não há plenário para depois decidir tal coisa. O que nós propomos é que haja um parecer no sentido de alertar, tal como está no texto que eu proponho, de alertar para as matérias dos artigos 4, 5 e 6 da proposta de regulamento relativamente às suas implicações e às fundadas dúvidas quanto ao integral cumprimento do princípio da subsidiariedade e proporcionalidade, propondo e recomendando que haja o seguimento necessário ao nível da Assembleia da República para que não se dê o assunto como fechado e o escrutínio como concluído. Portanto, esta é uma matéria que carece de revisão e, digamos assim, juntamos-nos à leitura que é feita pelo Parlamento Sueco, embora não sobre todo o documento, mas sobre as questões concretas que nós propomos que sejam aqui identificadas.
Obrigado, Sr. Deputado. Existe... Acho que foi relevante e foi esclarecedor a posição do parecer do Sr. Relator. Se não há mais intervenção, Sr. Deputado. Heitor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o relator desta proposta que nos vem da Comissão Europeia e concordar genericamente com a ideia geral, a ideia forte do parecer, e assim como as conclusões, embora me pareça que a articulação das conclusões que remete parcialmente para a Comissão dos Assuntos Europeus, eu não sei exatamente como é que isso pode eventualmente não ser compaginável com a opinião da Comissão dos Assuntos Europeus, portanto eu tenho aqui alguma dúvida depois como é que isso se faz na prática se o parecer da Comissão dos Assuntos Europeus não for no mesmo sentido. De qualquer maneira, eu creio que, estando, portanto, de acordo com isto e felicitando o Sr. Deputado Bruno Dias pela análise crítica que faz, eu acho que há uma dimensão da análise crítica que está ausente e que, porventura, teria algum cabimento. É o balanço que é possível fazer, no caso português, da aplicação das redes transeuropeias de transportes e de energia. Porque era assim que era inicialmente pensada esse grande programa de investimentos na União Europeia que superasse, digamos, as barreiras, quer naturais, quer de política, que existem ao nível dos transportes e quer de transportes pura e simplesmente, quer da energia. Nós sabemos que existem muitas barreiras ainda por derrubar e na energia temos as famosas interligações que nunca mais são estabelecidas para lá dos Pirineus, portanto continua a haver aquela barreira natural dos Pirineus e no caso das redes transeuropeias de transportes, aquilo que se configurou com o anterior governo foi pura e simplesmente o abandono do programa comunitário de construção das redes transeuropeias de transportes. Portanto, o governo anterior, com o PETI 3+, aquilo que fez foi pura e simplesmente cilindrar todos os conceitos estratégicos que existiam nas redes transeuropeias de transportes nas ligações à parte do Atlântico Sul, portanto, nas ligações ao território português. E, portanto, mesmo aquilo que está implementado agora, porque o atual governo erradamente não reviu o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas 3+, admitiu e tomou como bons muitas das opções estratégicas que lá estavam incluídas, nós estamos confrontados hoje em dia com, provavelmente, o país que está muito mais periférico em relação aos anteriores do que no início da aplicação do programa da Rede Transeuropeia de Transportes. Portanto, existe maior grau de periferização de Portugal em matéria de transportes em relação à União Europeia do que existia quando o programa foi decidido. E, portanto, eu creio que este balanço é um balanço político, é um balanço que, em primeiro lugar, tem como responsáveis o governo anterior, que optou por abandonar esse programa da Rede Transeuropeia de Transportes e não deu praticamente justificação nenhuma e, portanto, invocou os fatores de crise para o decidir. E quando decidiu a estratégia a esse nível, optou por um desenho estratégico de redes que não é compatível com o programa das redes transeuropeias de transporte. Portanto, eu acho que fazia falta uma reflexão, chamando a atenção da Comissão Europeia para o facto de não só Portugal estar em grande atraso em relação ao resto da União Europeia, como, em fruto das políticas do governo anterior, o atraso é ainda maior ainda maior do que existia no princípio da aplicação do programa, no princípio do século. E, portanto, Sr. Presidente, eu não podia deixar de pontuar esta circunstância porque, infelizmente, o Governo, quando apresentou o programa de investimentos públicos estratégicos que está agora em fase de discussão pública, parece que corrigiu muito poucas coisas e esta componente das redes transeuropeias de transporte parece estar completamente ausente desse programa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu ia fazer algumas considerações. Sr. Presidente, eu ia fazer aqui algumas considerações relativamente ao relatório, mas se calhar melhor esperarmos pelo deputado Bruno Dias. Eu ia fazer algumas considerações relativamente ao relatório do Sr. deputado Bruno Dias, que está ausente. Quer passar à frente na ordem de trabalho, Sr. Presidente, depois voltamos a este. Pois. Pois.
Vamos ver então se estão reunidas as condições para continuar a nossa reunião. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Bruno Dias, que é o autor do parecer, antes de mais, como é óbvio, começar por felicitar sobre a apresentação deste mesmo relatório, deste mesmo parecer. Muitas vezes nós na Assembleia da República desvalorizamos, uma crítica que eu também assumo eu próprio, nomeadamente nas comissões que têm um conjunto de funções específicas, menos na Comissão dos Assuntos Europeus, a matéria do princípio da subsidiariedade, com a noção que todos nós temos que, de facto, a aplicação do princípio da subsidiariedade é, de facto, difícil. Aliás, o Sr. Deputado reconhece isto aqui mesmo neste relatório, quando diz que... Quando não diz que está em causa o princípio da subsidiariedade, diz que existem fundadas dúvidas que pode estar em causa o princípio da subsidiariedade, em alguma medida pode extravasar o princípio da subsidiariedade, mas de facto o princípio da subsidiariedade não é uma questão de branco e preto, portanto há uma zona aqui de uma dimensão de cinzento que de facto é muito difícil apurar na especialidade. Mas diz duas coisas que no nosso ponto de vista são muito relevantes e que nós apoiamos integralmente, que é, primeira, que se mantenha o escrutínio sobre esta matéria, estando ou não estando em causa o princípio da subsidiariedade, nós podemos fazer isso, e segunda questão, que se mantenha uma linha de diálogo com o Governo, para o próprio Governo também poder ajudar a responder aqui a um conjunto de matérias. Para sermos muito práticos, o que está aqui em causa não é a totalidade desta mesma diretiva, são três aspectos, três artigos desta mesma diretiva, que têm muito a ver com percebermos se é mais eficaz a tomada de decisão ser feita ao nível de Bruxelas, para simplificar, ao nível da decisão europeia ou pela administração portuguesa. E, de facto, o argumento aqui é um argumento que é relevante. O Sr. Deputado Bruno Dias diz que, em princípio, deveria ser pela administração portuguesa, mas nós sabemos também que isso pode, de alguma forma, dificultar e atrasar tanto o processo que leva a uma não decisão a nível europeu. E, portanto, a zona cinzenta aqui é exatamente essa. E, por isso mesmo, nós vamos apoiar aqui toda a dimensão e toda a parte que tem a ver com manter o escrutínio. Achamos que isso é muito relevante, continuar a perguntar ao Governo, mas não acompanhamos completamente na parte da indefinição sobre o princípio da subsidiariedade, e por isso mesmo nós vamos abster neste mesmo relatório, e queria explicar isto também e de viva voz ao Sr. Deputado Bruno Dias. Mais uma vez o felicitante pela realização deste parecer.
Muito bem, não havendo mais pedidos de intervenção de qualquer grupo parlamentar, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito, muito breve, só para chamar a atenção do seguinte. Digamos, a reflexão e aquilo que o Sr. Deputado Heitor Sousa partilhou connosco, aliás, fazendo-me lembrar uma reunião que tivemos em Bruxelas no dia 20, precisamente sobre as redes transeuropeias, no diálogo entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, havia exemplos concretos de projetos de ferrovia no centro da Europa, França, Itália, etc., com montes de problemas. Alguns tinham a ver com isto. Em Portugal não há um projeto de investimento em redes transeuropeias que tenha sido, em Portugal e no resto da Europa, convenhamos, na esmagadora maioria dos casos, não tem a ver com problemas de licenciamento mais lento nas administrações públicas nacionais. E, portanto, para dizer apenas que, efetivamente, o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares refere, estas não são questões de branco e preto e de linhas de fronteira muito definidas, por isso é que nós, ao nível do relatório, propomos uma abordagem tão rigorosa quanto possível, não sendo maximalista na afirmação, viola o princípio da subsidiariedade e proporcionalidade, porque pode ser mais eficaz ser uma ação decidida num regulamento comunitário, mas pode não se justificar essa eficácia toda. Pronto, e dito isto, a nossa proposta é que a Assembleia possa ter esta posição neste mecanismo e neste procedimento que é o comum, que é a Comissão Setorial, que é esta, remete para a Comissão de Assuntos Europeus, salvo erro, amanhã de manhã vai haver uma Comissão de Assuntos Europeus para fazer a mesma apreciação sobre esta matéria e, esperemos nós, haja, digamos, uma abordagem consentânea de uma Comissão para a outra na posição que esta Assembleia da República deve assumir de defesa até, eu diria, do interesse nacional e das competências próprias que a Administração Pública, enquanto Estado-membro, pode e deve defender. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, não havendo mais pedidos de intervenção, vamos pôr à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a abstenção também? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e do CDS. Ponto número 4. Apreciação e votação de parecer final da petição número 236/13 solicitam a adoção de medidas com vista à defesa do direito de e a pedalar em segurança. É relator o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição é de autoria da União Velocipédica Portuguesa, portanto, a Federação Portuguesa de Ciclismo. Tem 9.845 subscritores. Vem, de alguma forma, exigir melhorias, portanto, com vista ao direito de os ciclistas poderem pedalar em segurança nas estradas e neste caso concreto, também nas cidades. Exigem uma melhor e maior fiscalização e cumprimento do código da estrada, mais e melhor sinalética e maior pedagogia e formação em cidadania rodoviária. Isto assenta exatamente nas últimas alterações que ocorreram em 2014 ao Código da Estrada, onde foram aprovados um conjunto de normas que, de alguma forma, vêm proteger a circulação do ciclista, mas que, segundo eles, não estão a ser devidamente implantadas e, de alguma forma, até existem alguns abusos por parte, não diria abusos, portanto abusos entre aspas, por parte das autoridades policiais que, ao invés de exercerem uma maior fiscalização junto de quem são a contraparte com mais força, que são os veículos motorizados, acabam por dirigir os esforços no sentido de dar alguma pedagogia aos próprios ciclistas. E nessa circunstância, portanto, as campanhas que existem deveriam ser mais vocacionadas para os próprios automobilistas do que propriamente para as pessoas que circulam de bicicleta. Portanto, isto para reforçar que existiram um conjunto de medidas que foram aprovadas, não só em termos de sinalética, para alertar para a presença de ciclistas nas vias, mas também para o afastamento em caso de ultrapassagens que não estão a ser minimamente cumpridas e isso, portanto, vai... Portanto, são estas algumas das questões que são colocadas nesta petição. Há também aqui uma referência para o facto de a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e do próprio Governo, porque o Governo foi questionado sobre esta matéria, e alertam que as estatísticas não correspondem exatamente por um conjunto de situações, não correspondem diretamente àquilo que são a sinistralidade que existe com os ciclistas. E nessa circunstância alertam para esse facto e requerem, portanto, um aprofundamento dos dados estatísticos em torno deste tema. Portanto, no essencial, portanto, está tudo dito. Estiveram presentes na audição com os subscritores e estiveram representados vários grupos parlamentares. A ideia, portanto, é aprovar este relatório, dar conhecimento à Presidência da Assembleia da República, e ele, porque reúne mais de 4 mil assinaturas, está em condições de ser discutido em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não há pedidos de intervenção de outros grupos parlamentares, podemos desde já passar à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 5. Apreciação e votação do parecer final da petição número 496/13, obras de requalificação da Estrada Nacional 125, Sotavento. Foi relator, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório está distribuído, de conhecimento de todos os grupos parlamentares, e, portanto, farão livremente a sua apreciação em relação ao mesmo. Eu queria apenas fazer notar um aspecto que eu entendo particularmente virtuoso e que se manifestou de forma muito sensível nesta petição. Eu solicitei autorização à Comissão para poder fazer a audição em Vila Real de Santo António. A audição foi feita em Vila Real de Santo António, inclusivamente houve deputados de outros grupos parlamentares, a deputada Ana Passos participou nessa audição, e eu julgo que essa iniciativa foi uma iniciativa que teve ganho significativo para os trabalhos da Comissão e que é um instrumento da maior relevância. E, portanto, sentindo isso nesses termos, eu faço questão de transmitir à própria Comissão, assinalando a importância de iniciativas dessa natureza. Muito obrigado.
Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sra. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dar aqui uma nota que, tendo lido atentamente o documento, o relatório final da petição, dizer que em relação ao relatório da petição, em relação ao trabalho relativo à petição, que não há nada a apontar, mas que em relação aqui à opinião do relator, há aqui algumas questões que... Mas pronto, mas a opinião do relator não será votada, e era só para dizer que o nosso sentido de voto é somente em relação ao relatório da petição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Apreciação e votação de parecer na Generalidade sobre a proposta de lei número 132/13. Autoriza o Governo a aprovar o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as diretivas 2015/2436 e 2016/943. Foi relator, Sr. Deputado Ricardo Chiga. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, estamos perante uma proposta de autorização legislativa apresentada pelo Governo, que o grupo parlamentar do PS releva como muito relevante, na medida em que trata-se da autorização para o Governo aprovar o novo Código da Propriedade Industrial, que é um decreto de 2013, portanto já decorreram cerca de 15 anos desde a sua entrada em vigor, com 7 alterações legislativas, fruto da rápida evolução de tudo o que diz respeito à investigação e desenvolvimento, que este Código visa precisamente regular e acautelar os interesses das diversas partes envolvidas em tudo o que diz respeito à propriedade industrial. Aproveita também para transpor duas diretivas muito relevantes da União Europeia nesta matéria, as diretivas 2015/2436 e 2016/943, que precisamente visam criar um conjunto de regras comuns do ponto de vista europeu, de forma a melhor proteger e agilizar a proteção, os mecanismos de proteção da propriedade intelectual a nível de todos os países da União Europeia. Por outro lado, esta autorização legislativa intervém também na alteração de um regime muito importante, que é o regime da arbitragem necessária, que está previsto hoje na Lei 62/2011, em matéria de propriedade intelectual, e que o Governo se propõe também a alterar com esta iniciativa legislativa. É uma iniciativa que abrange, como se conclui pela minha intervenção inicial, um conjunto muito vasto de matérias, com alterações profundas naquilo que é hoje o regime do Código da Propriedade Intelectual, e, portanto, faz de facto todo o sentido que a iniciativa apresentada pelo Governo tenha por objeto a redação de um novo código e a aprovação de um novo código da propriedade industrial. Do ponto de vista dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e da lei formulário, a iniciativa do Governo cumpre todos esses requisitos. Foram já ouvidos um conjunto de entidades sobre esta iniciativa legislativa e que tiveram a oportunidade de apresentar as suas propostas. Conforme podemos constatar pela nota técnica, aproveitando, aliás, para agradecer aos serviços da Comissão a profundidade e o rigor da nota técnica que nos foi apresentada, temos apenas uma pequena proposta que aparece também, aliás, na nota técnica e que tem a ver precisamente com o aperfeiçoamento do título desta autorização legislativa para integrar também a alteração ao regime da arbitragem necessária que se encontra previsto na Lei nº 62/2011 e, portanto, do ponto de vista dos diversos requisitos para que esta iniciativa possa seguir os seus procedimentos normais, estão devidamente cumpridos e também em condições de ser debatida na generalidade no plenário da Assembleia da República. Dada a importância desta iniciativa legislativa, a complexidade e a abrangência das normas que estão abrangidas por esta proposta de autorização do Governo e também a abrangência dos diversos atores da sociedade e da economia nacional que se cruzam com esta iniciativa legislativa, é intenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista virá apresentar uma proposta nos termos regimentais para a constituição de um grupo de trabalho, tendo em vista o acompanhamento desta iniciativa legislativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria saudar o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, relator desta proposta de lei, deste parecer, e chamar a atenção para esta informação que surge no parecer do Sr. Deputado e que certamente está relacionada com, digamos, a razão de ser da proposta de criação de um grupo de trabalho. Estamos perante uma proposta de lei que não apenas tem um impacto enorme na nossa economia e nas questões que têm a ver até com a propriedade intelectual lato sensu, mas com aspectos que não podem deixar de ser observados relativamente, eu diria, à política de justiça. À política de justiça e ao funcionamento da justiça. E por isso há aqui um melindre particular nestas matérias. Não estamos apenas a falar de acordos entre empresas. Há mais do que isto aqui envolvido. Para dizer o quê? Sugerir uma coisa e pedir um esclarecimento sobre outra. Aquilo que nós sugeríamos e que pensamos que a Comissão Parlamentar podia e deve diligenciar é, digamos, procurar obter o contributo e o parecer das entidades que são referidas nas páginas 5 e 6 deste parecer. Há aqui várias entidades que foram ouvidas sobre esta proposta de lei ao longo do processo legislativo. É muito natural que tenham sido ouvidas sobre o anteprojeto. Aliás, houve um processo de debate e de reflexão que deu origem a uma proposta inicial que depois foi carreada para o processo legislativo e que o próprio Conselho de Ministros deu seguimento e que está numa enormíssima proposta em anexo à autorização legislativa. E, portanto, nós vamos aqui na Assembleia tratar da autorização legislativa, se não estou em erro, não é? A questão é que, mesmo no âmbito da autorização legislativa, que depois se traduzirá num decreto-lei que o Governo há de aprovar, eventualmente, mesmo aí, não discutindo agora o grupo de trabalho mais para a frente ou mais para trás, a questão é, temos tudo a ganhar em, de uma forma atualizada e em face da proposta de lei, da autorização legislativa e do anexo do anteprojeto de diploma que está a penso, promover a audição destas entidades, nomeadamente. E acrescento o seguinte, aqui juntando a questão do pedido de esclarecimento à sugestão também. Para além da Comissão diligenciar desde já essa audição e esses pedidos de parecer a estas instituições e entidades, há aqui uma questão que valia a pena apurar. O relatório, as conclusões do parecer do deputado Ricardo Bexiga, colocam de uma forma até mais específica que a iniciativa legislativa incida exclusivamente sobre matéria no âmbito da competência da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Eu julgo que não tem sido muito habitual, digamos, este atestado de isto é nosso. Não é preciso, não, até tendo em conta as preocupações que eu há pouco referia em relação à política de justiça e ao funcionamento da justiça. Razão pela qual eu pergunto se não há aqui lugar a algum envolvimento ou algum pedido de parecer à primeira comissão, tendo em conta as questões da arbitragem, tendo em conta a questão do funcionamento da justiça nessa medida e da reflexão mais ampla que até temos estado a fazer enquanto país sobre as questões da arbitragem e do seu papel na política de justiça. Não sei se me faz entender. E, portanto, aquilo que eu deixava à consideração do Sr. Deputado Relator e dos deputados desta Comissão é em que medida a primeira Comissão pode ou não deve ser solicitada a emitir um parecer, pelo menos isso, tendo em conta estas outras implicações, até porque quem é ouvido, se formos ver quem é que foi ouvido, ligado à área da Justiça, não é por acaso. Pronto, desculpem ter-me alongado, mas...
Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o deputado Ricardo Bexiga pelo trabalho exaustivo, no sentido literal do termo, que é fazer uma análise e uma resenha de um código, de uma proposta de código de propriedade industrial. E isso é um trabalho que tem que ser valorizado e notado. Mas, Sr. Deputado, nós no Grupo Parlamentar tivemos, de facto, algumas audiências com algumas destas entidades que aqui são referidas, e algumas destas entidades manifestaram algumas reservas em relação à proposta do Governo. E eu não encontro aqui no relatório, não sei em que termos é que foi feita a audição destas entidades, foi por escrito, foi por reuniões de viva voz, mas a verdade é que não parece existir com algum grau de detalhe no relatório efetuado. Bem sei que a quantidade de entidades que foram ouvidas, isso era um trabalho provavelmente bastante superior àquilo que aqui está relatado, certamente, mas algumas das reservas que foram enunciadas para algumas destas entidades, por exemplo, Centro Marca, com quem nós reunimos, a Apifarma, a Apogen, foram reservas que aqui não vêm de nenhuma forma referidas. Portanto, eu pergunto ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga se, porventura, estas reservas também foram notadas no âmbito da audição destas entidades e, se foram, qual é, digamos, a valorização, a avaliação que se fez dessas reservas. De resto, eu creio que o relatório, para os objetivos que estão enunciados no relatório, cumpre perfeitamente aquilo que está enunciado nas conclusões do Sr. Deputado e com elas nós, evidentemente, estamos de acordo.
Primeiro, o Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, mas não tão rapidamente. Primeiro, para cumprimentar o Sr. Deputado Relator. E segundo, de facto, para me juntar àqueles que estão a referir a enorme importância deste diploma que está em apreciação. Até pela forma como ele foi construído, se percebe que ele tem uma grande abrangência e daí também se percebe o impacto que ele tem. Porque assim, muito de repente, eu vejo impactos relevantes na área da justiça, na área da saúde, na área da ciência, na área da economia, ou seja, toca muitas áreas e toca de forma muito relevante. Estou convicto também que provavelmente a fórmula mais conseguida de obter a produção e o processo legislativo mais informado será mesmo o grupo de trabalho, que não outra, se calhar. Uma hipótese que nós não recusamos à partida, pelo contrário. Entretanto, como é lógico, e não estando aqui a apreciar o conteúdo do documento, há algumas soluções que nos merecem reserva, outras muita reserva, mas estamos sem qualquer tipo de preconceito, relevando o que é mais importante. Era importante mexer nisto, era importante transpor, é importante revisitar e fazer alterações e atualizações, e portanto o PSD estará empenhado na apreciação deste documento e na construção do melhor documento, e quanto ao grupo de trabalho, depois veremos no âmbito da Comissão qual é a melhor fórmula. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer as amáveis palavras dos colegas deputados e para dar nota que, naturalmente, todas as reflexões e todas as propostas aqui apresentadas pelos diversos grupos parlamentares são muito relevantes. Isto é uma matéria de grande relevo, como foi aqui referido, para vários setores, não só da economia, mas também de outras áreas da sociedade portuguesa. E, naturalmente, que aproveitar esta oportunidade para legislar bem e para acautelar todos os interesses que estão aqui relevados é uma obrigação da Assembleia da República. Respondendo em concreto às questões colocadas, penso que a sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias é oportuna, porque de facto há aqui uma alteração que é relevante e que não é tão pacífica como isso no que diz respeito às questões da arbitragem e à alteração da organização judiciária. Portanto, eventualmente faria sentido solicitar um parecer à Primeira Comissão sobre esta matéria específica. Para esclarecer o Sr. Deputado Heitor de Sousa, que estas entidades que estão aqui identificadas foram naturalmente entidades ouvidas pelo Governo e não pela Assembleia da República, designadamente por esta Comissão, dado que a iniciativa legislativa é do Governo, porque se trata de uma proposta de autorização legislativa, e, portanto, fará sentido que agora, no âmbito do processo legislativo, nesta Assembleia, estas entidades e outras que eventualmente venham a ser sugeridas por outros grupos parlamentares, venham a ser aqui também ouvidas. E porque será, de facto, desses contributos e também das divergências que eventualmente venham aqui a ser apresentadas no âmbito dessas audições, que poderemos avaliar melhor as soluções legislativas que o Governo propõe aqui à Assembleia da República, que venham a constar dessa autorização legislativa. O diploma é um diploma muito extenso, abrange, como disse, matérias muito diversificadas, com impactos muito diferenciados nos diversos setores da economia, e, portanto, faz todo o sentido que este processo seja um processo legislativo cuidadoso, rigoroso, independentemente, naturalmente, dos prazos que Portugal tem para transpor o teor destas diretivas europeias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então pedir à Primeira Comissão esse parecer e os grupos parlamentares numa próxima reunião de... Já vou pôr à votação. E numa próxima reunião de coordenadores e de mesa irão apresentar as propostas das audições que serão feitas aqui em sede de comissão relativamente a esta matéria. Sr. Deputado, ou o grupo de trabalho, se entretanto houver, se houver depois a questão do grupo de trabalho, as audições são feitas no âmbito do grupo de trabalho. Ok? Eu estava a partir do pressuposto que não haveria grupo de trabalho. E, sendo isso, vamos pôr à votação o parecer do Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Quem vota contra, quem se abstém... Aprovado por unanimidade. Sim, Sr. Deputado. Não.
Só duas coisas sobre isto. Primeiro, em complemento e depois para verificar, este levantamento da reunião posterior é sobre as audições presenciais.
Certo.
E já pode ficar estipulado que aquelas que surgem do parecer podem ser convidadas a
enviar os pareceres por escrito que fizeram anteriormente. Claro. Muito bem. Ponto número 7, fixação das redações finais. Os senhores deputados devem ter recebido aí uma redação que faz a junção dos projetos de resolução número 1060-13 e 1661-13, ambos sob a intervenção da recuperação da Estrada Nacional 114. Não sei se existe algo relativamente a esta redação que junta estes dois projetos de resolução. Se não há nada a opor, dá-se por bom esta redação. E nos outros assuntos, há um relatório final da petição número 351-13, solicitam a reabertura de um posto de correios na urbanização Vila 10, Freguesia de Vila de Andorinho, Conselho de Vila Nova de Gaia. Há uma proposta de? Em qual? Já está travada? Já está? Já está tratado, sim, sim. Já está tratado, está ok. Okay. E, portanto, é relator o Sr. Deputado Fernando Jesus, relativamente a esta petição, este relatório. Sr. Deputado, não sei se quer dizer alguma coisa.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, este relatório é, que não deve levantar grandes objeções, na medida que é dos aqueles poucos relatórios, poucos casos em que uma petição sobre o encerramento de uma associação do CTT acabou por reunir aqui vontades, desde os funcionários ao CTT, à Câmara Municipal de Gaia, neste caso que é em Gaia, e a Junta de Freguesia também. Eu fui ouvir os funcionários precisamente na segunda-feira passada, lá, no local também ouvi-los, que faltava ainda, e quero o parecer solicitado à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia, e agora também, e aos Correios, já agora, ao CTT, e também aos funcionários, as opiniões coincidem todas, no sentido em que o problema que existia quando... da petição apresentada, que era reclamar contra o encerramento de um posto dos Correios naquela urbanização de Vila Desta, em Gaia, afinal tinha sido ultrapassado pelo encontro de uma solução alternativa que foi de encontro à vontade de todos os petitionários. Portanto, neste caso, é daqueles raros casos que numa matéria desta tão polémica como tem sido o encerramento de estações, houve aqui a feliz coincidência de ter sido encontrada uma solução que os povos profissionais hoje reconhecem como válida. Sendo assim, proponho a sua aprovação. Então, sim, portanto, isso...
Este relatório só pode ser aprovado, só pode ser votado, e se houver concordância de todos os grupos parlamentares para se fazer a votação. Portanto, primeiro, há concordância para se fazer a votação. Se houver concordância em fazer a votação, põe-se à votação o relatório desta petição. Portanto, o vosso silêncio diz que, sim senhor, que haverá votação de relatório. Relativamente ao conteúdo, sou deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas referências muito breves, para além da saudação ao deputado relator Fernando Jesus. Dois aspectos, um de substância política sobre o objeto da petição e outro que é uma observação para a reflexão nossa do ponto de vista do procedimento. Sobre a questão política e de substância que tem a ver com o objeto da petição, estamos perante um problema do encerramento de uma estação do CTT, estamos perante uma situação que prejudica as populações e especialmente os mais idosos na urbanização de Vila d'Este, estamos perante a degradação do serviço postal e, portanto, este é um assunto que o PCP tem vindo a denunciar e a criticar e a combater, e agora, sem prejuízo do respeito que nos merecem as posições e as opiniões dos senhores autarcas, das pessoas que foram ouvidas pelo seu deputado relator, etc., pela parte do PCP, nós não consideramos que estes problemas fiquem bem resolvidos com a instalação destes serviços postais nas tabacarias e nos comércios locais e etc. Ao ler o relatório, fica a percepção de que para várias entidades a solução, chamemos-lhe assim, solução que foi encontrada lá em Vila d'Este para o problema do serviço postal, é satisfatória. Pois bem, para o PCP não é. E, portanto, com o devido respeito, que é muito, que nos merecem as entidades, os autarcas, as pessoas que foram ouvidas, está tudo muito bem, nós continuamos a alertar para o problema de que isto é uma degradação do serviço público e é uma degradação do serviço postal. Lá, sem nada que nos mova contra os senhores da Parábola Mágica Limitada lá na urbanização de Vila d'Este, que assumem agora o serviço postal. A questão que eu queria colocar, que tem a ver com não o aspecto político da substância, mas com a questão do procedimento, não é uma crítica ao deputado Fernando Jesus, mas é uma observação para a gente refletir, que é... Sem dúvida nenhuma que as motivações para o Sr. Deputado Relator reunir com os peticionários lá em Vila Nova de Gaia foram as melhores motivações, não há dúvida nenhuma quanto a isso. E, portanto, é sempre bom e é sempre salutar quando a Assembleia da República está no terreno a ouvir as pessoas e a dar voz à população e está nos locais onde as pessoas vivem. Em todo o caso, não é por uma questão simbólica, é por uma questão do funcionamento dos trabalhos parlamentares. Talvez seja útil nós refletirmos sobre esta questão da audição dos peticionários ser na Assembleia, onde a Comissão funciona e onde os partidos se encontram todos e onde os deputados da Comissão se encontram. Isto é, enquanto relator de outra petição que tinha a ver com o transporte fluvial, o que é que foi feito? A audição de peticionários na Assembleia, que os partidos podiam estar, estavam, aqui na sala das comissões. Por acaso não. Curiosamente, fizemos também uma reunião com os utentes do transporte fluvial lá na estação dos barcos, onde as pessoas puderam estar, serem ouvidas. Estava um deputado do PSD que tomou conhecimento, como os outros tomaram e estiveram. Neste caso, de uma sexta-feira para uma segunda, não era fácil mobilizar os meios para garantir a participação na reunião. Ou seja, tudo isto para dizer que estar no terreno e nos locais onde as pessoas se encontram é útil e é positivo, mas talvez o momento concreto previsto na lei da audição dos peticionários, talvez seja útil manter, e talvez seja importante manter essa etapa na Assembleia da República, sem prejuízo das outras iniciativas que tenham lugar e que são úteis e que são importantes e que vale a pena continuarmos nesse registro, de ir ao terreno falar com as pessoas, mas não retirar o elemento concreto previsto na lei do direito de petição, que é a audição de peticionários na Assembleia da República.
Deputado Hector de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta reflexão do deputado Bruno Dias é muito pertinente. Mas faço notar que não é a primeira vez que algum procedimento que existe em matéria de petições extravasa as paredes da Assembleia da República e vai até ao terreno, como o Sr. Deputado Bruno Dias referiu, para a audição direta dos peticionários. Eu tenho sinceras, bastantes dúvidas sobre a justeza desse tipo de procedimento, porque, se bem me lembro, a audição, por exemplo, da petição que o Sr. Deputado Bruno Dias refere, de Transtejo, foi feita uma segunda-feira. Segunda-feira é o dia em que eu não estou cá, por isso simplesmente. Ou numa sexta. De qualquer maneira, não sei se foi uma quinta, se não, já não me lembro disso, mas sei que foi numa altura em que eu, por outras razões que têm a ver com o funcionamento do Bloco, não tive possibilidade de participar nessa audição. E de facto, quem de fora participa numa audição em que está um ou dois partidos apenas representados nessa audição, deve ser um bocadinho estranho que uma audição da Assembleia da República se faça apenas com um ou dois partidos, porque há aqui qualquer coisa que aparentemente não funciona em conjunto. E eu sinceramente acho que não. Por exemplo, há bocado tivemos a audição de uma petição sobre a N-125, que o deputado Cristóvão Norte fez uma audição no terreno com os peticionários dessa petição. Eu não ponho em causa que os deputados responsáveis por essas petições não possam promover essas audições. Agora, associar a Assembleia da República a essas audições promovidas por certos deputados em determinados territórios, creio que sem articulação ou sem possibilidades de articulação com todos os grupos parlamentares é um bocadinho estranho, e eu sinceramente acho que a chamada de atenção para o deputado Bruno Dias, creio que vale para todos nós, para todos aqueles que têm porventura relatórios para fazer e que estão confrontados com a necessidade de ir, porventura, ao terreno. É que se é para ir ao terreno, a Comissão, se é para ir ao terreno, tem que organizar uma viagem coletiva para ir ao terreno. Não é fazer de conta que se vai ao terreno e só aparece um ou dois partidos para fazer essa audição. Portanto, eu creio que desse ponto de vista, nós temos que encontrar aqui uma metodologia que é comum a todos os grupos parlamentares. E se as audições aqui na Assembleia da República são obrigatórias, entre aspas, para os grupos parlamentares poderem participar, não participam porque eventualmente não querem ou não têm possibilidades disso, mas têm conhecimento que essas audições se fazem, as audições fora aqui da Assembleia da República têm muitos constrangimentos e, sinceramente, eu não partilho dessa vantagem que, eventualmente, é de ir ao terreno. As coisas no terreno fazem-se por via própria, pelos canais próprios de cada partido e não precisam, a meu ver, da chancela da Assembleia da República para esse efeito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios.
Sr. Presidente, rapidamente, chamar a atenção de que, se calhar, isto é um tema para ser abordado noutra sede, de outra forma, com a mesa de coordenadores, mas é tema, e devemos ter aqui alguma reflexão. Deixe-me, em relação ao verdadeiramente ao que está em discussão, comentar aqui o Sr. Deputado Fernando Jesus, que fez aqui um ótimo trabalho, soubesse eu que teria batido mais palmas e mais cedo, e comentá-lo por ter encontrado, não só ter ouvido as pessoas, mas ter colaborado em se encontrar uma solução que satisfizesse a necessidade da população. Quanto ao resto, guardaremos pela reunião da mesa, pedindo que façam constar da próxima reunião este assunto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Maria Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado Paulo Rios disse, no fundo, aquilo que eu iria acabar por dizer. Eu acho que, em sede de mesa e coordenadores, nós temos que encontrar uma solução para esta questão, que não é uma questão nova. Já a petição sobre a N-125 encerrava uma questão do mesmo género. Isto não tem muita importância no círculo eleitoral do Porto, que é um círculo eleitoral onde há deputados de todos os partidos, de todos os grupos parlamentares. Tem alguma importância no círculo eleitoral de Faro, mas passa a ser um assunto extraordinariamente importante em círculos onde, como por exemplo o meu, onde só existem deputados de dois grupos parlamentares. E, portanto, isso reveste-se de um significado ainda maior nesse... O povo inteligente será nas próximas em que só haverá deputados de um partido político. Fora esta parte, dizer que isto tem objetivamente que merecer uma apreciação por parte da mesa e coordenadores. E eu, sinceramente, acho que nós também, estando no terreno, devemos emprestar alguma solenidade ao momento da petição, na audição dos peticionários. E eu acho que é importante nós podermos receber os peticionários. Podemos lá ir, mas isso não implica que não se recebam na Assembleia da República.
Sr. Deputado...
Sr. Presidente, só para...
Sr. Deputado, bom dia.
Para o deputado Fernando Jesus concluir este ponto, eu queria dizer que este assunto não era mesmo para fazermos agora aqui um debate sobre, era mesmo sinalizar para que, exatamente, oportunamente possamos aprofundar esta matéria. E já agora, até só para que fique registado um esclarecimento, para que não fique uma ideia equívoca no ar, eu, enquanto relator, ao promover um encontro com utentes na Estação dos Barcos, a reunião foi 18 de abril, quarta-feira, à tarde. E, portanto, não foi uma segunda-feira, não foi uma circunstância que não permitisse, e todos os deputados foram informados, podendo, para poder estar.
Sr. Deputado Fernando Jesus, para concluir...
Sr. Presidente, rapidamente, então, para concluir, vou dizer o seguinte. É curioso, são curiosas essas observações, porque estou aqui os ofícios à Assembleia, foi a comissão que enviou os ofícios às entidades que eu sugeri que fossem ouvidas, e foi-lhes dada aos funcionários uma data alternativa até eles virem cá, sejam vindos aqui, como é normal. Mas também já era dito que, se eles preferissem, dado que eram só 500 e tal assinaturas, também não eram aquelas muito grandes, também se poderia eventualmente o deputado deslocasse lá num dia, tinha que ser uma segunda-feira, que era quando os deputados estão no ciclo eleitoral. Eles inicialmente até nem tinham respondido, já agora, demoraram a responder, pedi à Comissão para insistir novamente nesse dia, e depois de falar com o Presidente da Associação, ela pediu-nos que fôssemos lá então. Vamos lá, combinei com ela uma hora, uma data e lá fomos. Entretanto, a Comissão descobriu que em tempos, logo no início, quando foi apresentada à Comissão, havia aí um ofício em que eles abdicavam de ser ouvidos. É, foi assim, não é? Abdicavam de ser ouvidos. Já a reunião estava marcada com eles. Então, a melhor de marcar depois a reunião. Falei com o senhor, disse, não, agora não, por favor, venha cá, não sei o que é, não. Bem, lá fui eu ouvir os profissionais, depois eles próprios terem dito que não era necessário ouvir. Bem, bom, foi engraçado porque...
A concluir a sua intervenção.
Foi mostrar uma associação, as suas atividades que fazem lá, o lazer, a formação que lá fazem, etc. Tudo menos a petição, porque eles estavam todos de acordo com o desfecho e a coisa. Pronto, foi assim, já para concluir. Portanto, de qualquer modo, Sr. Presidente, são pertinentes estas observações, tenho que dizer também. Eu acho que, profissionalmente, tem que ser sempre aqui, acho que deve ser aqui. A relação que vão fazer com a mesa e coordenadores deve ser no sentido de ser aqui, preferencialmente. Eu já, em tempo, fiz uma fui comer lá toda outra posição, essa reuniu 50 e tal mil assinaturas, era o Leão no Porto. Mas eu aí acho. Mas aí fizemos o governo civil, mas eu convoquei, para quem quisesse, todos os partidos. Coisa que também devia ter feito agora, porque não, foi um lapso da minha parte. Eu devia ter convocado todos os partidos, informado todos os partidos, porque lá os partidos todos no Porto podiam estar presentes se quisessem. Foi um lapso da minha parte que eu aqui me confesso. Portanto, mas na altura fiz isso. Quando foi de Bolhão, até porque tinha uma importância maior, era uma coisa enorme, uma petição que... E valeu a pena, porque o relatório concluiu pela má solução que estava a ser desenhada para o pavilhão e teve aí um impacto muito grande na decisão que depois a Câmara de Porto acabou por adotar, afinal.
Muito bem. Pronto, os seus deputados estão ansiosos por votar o relatório.
Genericamente, as observações.
Os seus deputados estão ansiosos por votar o relatório final dessa petição e, portanto, vamos para a votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Para concluir a nossa reunião, só informar que também entrou a redação final do Decreto-Lei 201/13, regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, com as alterações aprovadas na reunião plenária de 12 de julho, para efeitos de aprovação por esta Comissão. Não sei se os senhores deputados têm algo a dizer relativamente a esta redação final, ou se poderíamos dar como boa, aguardando, obviamente, que os seus deputados possam se pronunciar relativamente a alguma referência que possam fazer relativamente a esta redação final, pois é urgente a mesma. Muito bem, está tudo bem. Então a redação final podemos dar como boa. Senhores deputados, terminamos assim os nossos trabalhos. Continuamos amanhã em plenário. Boa noite.